Olá, amigos leitores! Tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Este é o Leitura do Intervalo, seu podcast sobre livros de bolso. E, como já é de costume, aqui do meu lado, Bruno Galeano. Tudo bom, Bruno?
Tudo bem. Saudações aos ouvintes, ao Márcio. Vamos lá para o nosso show de hoje, que está muito interessante, muito legal. Espero que vocês gostem.
Sim, sim. Mas antes de entrar no livro de hoje, alguns recados e formas de contato. Vamos lá. A semana que a gente está gravando aqui, hoje é dia 16 de maio de 2019, tivemos um problema com o nosso Twitter. O perfil @leituraInter está bloqueado porque...
Por quê? Por quê, Márcio?
Porque o Twitter acha que a gente é menor de 13 anos de idade. Eu marquei a data errada, desculpa.
Acontece.
Então, por enquanto, o jeito de nos contactar é no Instagram. A gente criou um perfil no Instagram que é Leitura do Intervalo. Vocês vão achar fácil, tem a mesma imagem, né? A leitora em azul com fundo laranja que a gente usa nos agregadores de podcast. Sobre eles, além do Spotify e do SoundCloud, a gente está presente já no Google Podcast. Vocês podem procurar.
Nossa, então a gente está presente em todas essas coisas?
Ainda não estamos presentes no YouTube, mas logo a gente chega.
Olha só.
E também uma última coisa, recados, agradecimentos para os primeiros comentários do primeiro episódio, né, do episódio piloto. Agradecer em especial dois ouvintes que nos contactaram. O Alisson, lá de Imbuguaçu, que fez uma sugestão para a gente apresentar mais bibliografia, né, na descrição dos episódios, a gente vai fazer isso. E a Camila Fontes, né, professora aqui em São Paulo, que recomendou para a gente fazer um sumário dos tempos das gravações para vocês saberem onde começa o episódio, onde estão os principais assuntos.
Afinal, a gente fala um bocado, né? Então acho que realmente é muito boa essa ideia aí de fazer esse sumário.
Tudo bem, né? Bruno, então, vamos direto pro livro?
Vamos pro livro. Bem, e o livro de hoje é O Assassinato no Expresso do Oriente, na verdade, O Assassinato do Expresso do Oriente, da Agatha Christie. Um texto provavelmente muito conhecido, vocês provavelmente já ouviram falar dele, talvez não devam ter lido, talvez leram há muito tempo atrás, como é o meu caso. É um texto de 1934, nós vamos ler aqui a edição de 2017 da LPM Pocket. Então tudo que a gente falar, tudo que a gente lê aqui, está referendado por essa edição de 2017.
Sim.
E bem, antes de tudo, precisamos esclarecer aí um pouco do porquê escolhemos ler esse livro e não outro. Não é mesmo, Márcio?
Sim, sim. Frisar que é aquilo. A Agatha Christie foi a segunda autora que eu li na minha vida. Esse é um dado pessoal, pra mim é muito importante. O primeiro autor que eu li foi o Júlio Verne, né? Os livros do Júlio Verne tomaram, ali, quando eu tinha 7, 8 anos, muito espaço de leitor. E aí logo em seguida vieram os livros de mistério da Agatha Christie. E isso chamou a nossa atenção, em especial esse romance, que é um romance tão particular dentro de uma autora que foi muito prolífica.
Sim,
né?
No meu caso é basicamente a mesma coisa, né? É uma autora que eu li quando, né, devia estar aí por volta da quinta série, então li uma série de livros dela, eram os primeiros livros sem figura, né? Então isso marca muito a minha experiência com livros. Então resolvemos escolher esse texto para fazer um pouco essa volta a uma autora conhecida, mas que nós não lemos mais.
Sim, sim. E lembrar que a Agatha Christie também é conhecida não só pelos seus romances, mas pelas adaptações do seu romance para cinema e outras mídias. O Assassinato no Expresso do Oriente teve, se me lembro, em 2018, 2017, uma adaptação desse romance para o cinema. Então,
e antes disso, um filme com o Sean Connery.
Sim, da década de 1970. Então, é um livro bem conhecido, acho que vocês vão se interessar. Quem já leu pode pensar em algumas coisas, quem não leu, espero que fique interessado.
E agora é importante já deixar destacado a nossa regra para esse, para o episódio de hoje, que diz respeito aos spoilers, né? Eu tinha falado no nosso episódio zero que nós iríamos dar spoilers e que era bom quem quisesse conhecer o mistério não ouvir o programa. Bem, eu repensei isso, achei, não, é um pouco de exagero, então optamos por adotar aqui uma regra para spoiler que diz o seguinte: se o livro todo está orientado para resolver um mistério, para se encontrar um assassino ou vários, nós não vamos falar quem é esse assassino, quem são, por aí vai, né? Nós não vamos aqui dizer, olha, quem matou foi o mordomo, não vai ser o caso, né? Mas nós vamos falar de alguns desdobramentos da trama, vamos explicar um pouquinho como é que o livro funciona e por aí vai, né? Então, basicamente, a ideia é essa. Se um livro está todo orientado para a resolução de um enigma, nós não vamos dizer a resposta para esse enigma. Agora, se a gente estiver falando aqui de um livro que tem outras qualidades, qualidades estilísticas, qualidades líricas, sei lá o quê, a gente vai, sim, falar de algumas coisas que podem parecer spoiler, né? É uma coisa que tanto o Márcio quanto eu, nós vemos aí já há alguns anos, uma espécie de hipersensibilidade do leitor a qualquer tipo de revelação dentro de uma trama. E eu me lembro aqui no caso, há muitos anos atrás, da morte do Dumbledore no Harry Potter, que as pessoas ficaram chocadas com, nossa, mas como assim? As pessoas estão revelando esse evento da trama. Mas daí você para pra pensar com calma e pensa, peraí, o nome do livro chama Harry Potter. Não é um livro de mistério no qual o Dumbledore é o assassino, nem nada assim. O Dumbledore é simplesmente o velho sábio que em algum momento morre numa trajetória de herói. Então qual o problema? Então assim, há uma série de críticas, muitas vezes, ao spoiler que não me parecem pertinentes.
É, e vamos destacar também um dado que é importante no caso, que muitas obras literárias, o que é interessante nela não é o arranjo final, o desfecho, a cena que revela os segredos, é a trajetória dessa leitura. Então, se você for ler, por exemplo, pensar uma obra, se você for ler qualquer obra do Machado de Assis, como, por exemplo, Dom Casmurro ou Quincas Borba, são obras que não importa muito detalhes da trama, porque a maneira como ela é construída e a própria narrativa, quem é o narrador, como ele se porta, isso é o que torna o livro único e interessante. Não necessariamente saber quem ficou com quem ou qual é o determinado autor de uma ação dentro do livro. Então, dito isso, fiquem tranquilos, a gente não vai revelar muita coisa da trama e o prazer da leitura, acredito eu, vai estar garantido. Então, bora lá falar de quem é a autora do livro e um pouco do contexto de sua escritura. Bom, se a gente vai falar do contexto da obra e o contexto da vida da autora, Bruno, eu lhe pergunto, quem foi Agatha Christie?
Bem, Agatha Christie, primeiro que ela tem um nome super extenso, né? Agatha Mary Christie, né? Pensando que esse Christie é o nome dela de casada, ela se casou duas vezes e ela manteve esse nome inicial durante a vida toda, o que deve ter sido em algum momento uma coisa desconfortável, né? Mas aí sou eu especulando a respeito. Mas bem, é uma autora que nasce no final do século XIX, em 1890, e morre apenas em 1976. Então ela atravessa aí boa parte do século XX e escrevendo esse tempo todo. Os primeiros romances dela são da década de 20 e ela escreve praticamente até a sua morte. Então ela tem aí décadas escrevendo romances de mistério, fundamentalmente romances de mistério. Bem, sobre quem é essa Agatha Christie, ela nasce e é criada dentro da alta sociedade inglesa. O pai dela era um norte-americano bastante rico, que vivia na Inglaterra. Ele morre quando ela tem, se eu não me engano, por volta aí dos 11 anos. E depois ela vai viver com a mãe, logo ela se casa e por aí vai. Mas bem, o ambiente de socialização dela é o ambiente de uma classe abastada, o inglesa, marcada pela presença de servos, quer dizer, de uma certa criadagem, marcada por grandes casas, por jardins com flores.
Uma vida sem preocupações financeiras.
Vida, exato, exato. Uma vida com poucas preocupações dessa ordem, ainda que durante a vida dela, ela vá se enfiar constantemente em dívidas e as obras forneçam a ela um rendimento que vai se mostrar o importante. Mas isso mais tarde, né? Essa primeira, essa primeira etapa da vida dela, enquanto ela é bastante jovem, é justamente uma vida bastante abastada, e isso marca os romances dela, isso marca a formação que ela teve.
Sobre a formação dela, a gente tinha conversado um pouco antes, você deu uma pesquisada, até depois você pode comentar a base de informações, onde você buscou isso, que ela não teve uma educação formal escolar, a educação dela foi uma educação praticamente toda doméstica, não é isso?
Precisamente. Quando eu trago aqui alguns dados sobre a vida da Agatha Christie, eu estou fazendo referência basicamente a um projeto em inglês já bastante antigo chamado Oxford Dictionary on National Biography, que é basicamente o dicionário Oxford de biografias inglesas, que é uma iniciativa muito interessante de colocar, de escrever vidas sucintas de personalidades da história britânica. E isso é feito há muito tempo e tem lá o nominho dela. Infelizmente, o acesso ao Oxford Dictionary, ele é muito restrito, né? Então, muitos de vocês, infelizmente, não vão conseguir ler o pouco que está lá escrito a respeito dela. Mas muitas das informações que estão na Wikipédia provém do Oxford Dictionary of National Biography, que é de onde eu tiro aqui as referências que eu estou trazendo. Mas bem, sobre a formação da Agatha Christie, ela, como eu disse, ela faz parte dessa elite abastada inglesa, o que não significa que ela faça parte da aristocracia inglesa. O pai dela era um norte-americano bastante rico, mas não era um lord, não era um grande nobre, né? Então ela não faz parte desse meio aristocrático, mas ela faz parte de uma classe abastada. Isso significa que ela teve uma educação formal praticamente inexistente. Ela foi ensinada em casa. E isso inclui aulas de música, de dança, pensando que a educação aí no final do século XIX, início do século XX, ela é bastante marcada por clivagens de gênero, né? Então, ela, como uma moça de classe alta, não precisaria ser escolarizada a um determinado nível. E o que se sabe é que muito do que ela aprendeu, além do básico, diz respeito a um esforço dela própria de ler os livros que o pai tinha e por aí vai. Então ela é uma espécie de diletante.
Tem um certo quê de autodidata, né?
Sim,
ela vai atrás
perfeitamente.
De informações que não eram pertinentes, entre aspas, ao que é uma dama da sociedade, uma mulher naquele período.
Além disso, o que se fala é que durante a vida toda ela foi uma pessoa bastante tímida. Então a maneira que a Agatha Christie encontrava de se expressar era muitas vezes por meio da escrita. Isso desde já de muito jovem até a idade mais adulta, né?
E Bruno, quando que aparece, você falou que ela começa a escrever na década de 1920, quando ela tinha por volta dos seus 30 anos de idade, e como é que aparece essa questão da escrita? Tem alguma influência externa? E aí a gente também pode já falar um pouco da recepção da obra dela no início da carreira também.
Olha, pelo que consta no Oxford Dictionary, ela teria já alguns textos, já desde muito jovem, textos bastante simples, alguns versos, uma coisa muito marcada por uma espécie de sentimentalidade, e ao mesmo tempo alguns trabalhos, algumas criações ligadas aos enigmas. Parece, de acordo com o que consta no Oxford Dictionary, a irmã dela teria em algum momento proposto que ela desenvolvesse alguns enigmas, como se fosse um joguinho mesmo, entre as duas. Isso, acredito, elas deviam ser aí já o adolescente. E esse gosto por desenvolver enigmas teria sido esse primeiro florescimento de uma escritora de mistério. Bem, então basicamente aí é um passatempo. A escrita para ela era, de início, um passatempo.
Tanto que aí um dado interessante, né, sobre a escrita dela, uma coisa que eu já tinha um certo conhecimento, que a Agatha Christie é uma daquelas histórias de escritor que é recusado por editor no início da carreira, né? A Agatha Christie, ela teve o primeiro livro dela, O Misterioso Caso de Styles, né, sua entrada no mundo da literatura, recusado por 6 editores. Só o 7º editor aceitou publicar isso, e mesmo assim parece que nos primeiros 3, 4 anos, as primeiras 3, 4 obras dela não tiveram um grande impacto, nenhuma grande vendagem. A coisa muda de figura só quando ela começa a ter suas obras publicadas fora do Reino Unido, publicadas nos Estados Unidos, e a vendagem vai aumentar. Então a Agatha Christie entra naquele lema para a vida, que é não desista, porque afinal de contas a variável que ela controlava eram as tentativas. Ela tentou no primeiro editor, não foi bem sucedido, e foi assim até conseguir a publicação, que lembra a história de outra escritora famosa inglesa, né, já que o Bruno citou spoilers e coisas do tipo, a J.K. Rowling, né, que foi recusada acho que 7 vezes, uma vez a mais que a Agatha Christie, até emplacar o Harry Potter. Então, se você, leitor, estiver escrevendo alguma coisa e foi recusado, acredite, você tem chance. Não precisa ir pro Facebook fazer textão. Escreve para uma editora, talvez você seja bem sucedido. Insista.
Exatamente. E, bem, no caso das duas, né, tanto da Agatha Christie quanto da J.K. Rowling, são autoras lidas no mundo todo, que são claramente sucessos editoriais. No caso da Agatha Christie, o sucesso ele é assombroso. O que se estima é que ela tenha vendido durante toda a vida cerca de 2 bilhões de cópias.
Bilhões, com
bilhões
B.
de cópias, né, dos seus livros aí como um todo, e que existiriam um pouco menos, cerca de 100 traduções. É, as obras teriam sido traduzidas para pelo menos 100 línguas aí ao redor do mundo. Isso é um sucesso absoluto.
É, em termos de língua inglesa, provavelmente a Agatha Christie só tenha vendido menos que a Bíblia e que o Senhor dos Anéis, né?
Olha, talvez até, acho que um pouco menos do que a Bíblia, e para aí.
Para ainda.
E uma coisa interessante de frisar sobre as vendas dos livros dela é que o mercado, o principal mercado consumidor dos livros da Agatha Christie era o mercado norte-americano, não era o mercado britânico, não era o mercado europeu. Então, é uma coisa interessante, porque muitas vezes ela é tão ligada a essa classe aristocrática inglesa, quer dizer, essa classe abastada inglesa, ela traz muitas vezes personagens ingleses, personagens europeus, mas o seu público predominante é o norte-americano.
Sim, sim. Isso nos permite, Bruno, já passando um pouco da autora para a obra que ela escreve, ou melhor, o tipo de texto que a Agatha Christie escreveu, que é falar das histórias de mistério. E é interessante por quê? Porque a gente pensa muito a história de mistério como uma história inglesa, principalmente pelo Sherlock Holmes, o personagem detetive mais famoso, e também pela Agatha Christie, famosa escritora, e outros tipos de personagem. Porém, a história de mistério, como a gente conhece, ela nasce das mãos, nasce da pena de um escritor norte-americano, né? A gente está falando do Edgar Allan Poe. O Edgar Allan Poe, na primeira metade do século XIX, né, foi um escritor bastante prolífico, principalmente pelo conto. Só escreveu um romance, e nem era um romance que a gente pode chamar um romance de mistério. Ele inicia a tradição dos detetives que investigam casos com o seu personagem, Auguste Dupin, que é um personagem francês, que vai investigar mistérios na cidade de Paris em 3 contos, né, que já hoje já são famosos. Normalmente, quando se publica edições de livro de bolso com o Poe, e tem um desses contos, vão ter os 3. O primeiro conto é Os Crimes da Rua Morgue, o segundo é O Mistério de Marie Roget, e o terceiro, né, A Carta Roubada. 3 histórias que apresentam o detetive, a ideia do detetive, na segunda metade do século XIX, aí vai aparecer a figura do Conan Doyle, Arthur Conan Doyle, que vai escrever as histórias célebres de Sherlock Holmes. E o Sherlock Holmes, de certa forma, ele refina muito das ideias que já apareceram no Dupin, do seu antepassado, e aí a gente já pode pensar o que é o gênero detetivesco, o gênero policial, a qual a Agatha Christie está publicando e fazendo tanto sucesso, né? O que caracteriza basicamente o policial? Você quer começar, Bruno?
Sim, sim. A gente pode, antes de tudo, pensar na obviedade, uma coisa que é muito óbvia, mas que precisa ser trazida aqui. esse tipo de obra traz um crime a ser desvendado. E você pode dizer, não, mas isso é evidente. Pera, mas nem todo crime é desvendado. Nem todo crime é um mistério. Muitos crimes, às vezes, são óbvios. Nesse caso, não. Os crimes, e não estou falando apenas de assassinatos, pode-se falar sobre um roubo, melhor dizendo, um furto, eles trazem em si um grau de indeterminação. Algo ocorreu, alguém fez essa coisa, muitas vezes é um assassinato, e precisa-se descobrir uma resposta para isso. Isso não pode ficar assim, digamos.
Exato, e por conta disso, o detetive acaba encarnando nesse romance policial do século XIX a figura do guardião da ordem, do sujeito que, com sua racionalidade, vai desvendar o crime, que é essa ação que rompe rompe com a ordem estabelecida, com o status quo, trazendo de volta a paz e a segurança. E essa figura do detetive, já na sua origem, já com o Dupin, do Edgar Allan Poe, ele é uma figura que, primeiro, não é um profissional na investigação e no trato com o crime. Ele não é um detetive da polícia, ele não é um profissional, ele é um diletante, ele é um sujeito que normalmente não tem preocupações financeiras. Ele é um sujeito jovem, ele não é casado, ele é um homem livre que pode se dedicar a essa racionalidade extrema, né? Pensar o Sherlock Holmes em Londres praticamente como uma aranha esperando um crime acontecer, né? Uma mosca cair na sua teia para ele poder ir lá e resolver. Isso também é uma outra marca. Esses detetives, esses diletantes, raciocinadores, essas máquinas de pensar ambulante, de tão lógicos que são, são excêntricas, são personagens extremamente excêntricos, né? Se você pensa o...
Simples, basta pensar na aparência que todo mundo aqui certamente se lembra do Sherlock Holmes.
Sim.
Um cachimbo enorme, um sujeito que veste uma boina. Então ele tem uma aparência toda própria que nenhum outro ali tem. Que o Watson não vai ter, que nenhuma pessoa que seja próxima a ele vai ter. Ele,
sim,
se veste de uma maneira peculiar. Ou pensem, por exemplo, na série do Sherlock Holmes, essa da televisão britânica, que é com o Cumberbatch, que tem aquela voz magnífica, a velocidade com a qual ele fala, uma coisa assim, impressionante. Então, o detetive dessa tradição mais original, britânica, ele é sempre um sujeito excêntrico, muitas vezes é marcado até por um certo estrangeirismo. Ele é o francês, ele não é bem igual aos outros, né?
Sim, sim. E não só na aparência, mas também nos hábitos, né? Pensando no Sherlock Holmes, o hábito exótico, não exótico, mas é curioso que um homem tão lógico que toca violino a todo instante quando lhe é permitido, ele sabe de diversos assuntos. E também, já que falamos do Holmes como esse personagem icônico conhecido pela maioria dos nossos ouvintes leitores, seja porque leram, seja porque assistiram filmes e séries, este personagem do detetive é acompanhado tradicionalmente
por uma fiel topeira.
Escudeiro, né? Uma topeira, né? O Watson, conhecido por ser uma figura muito obtusa, né? Ele, médico, não consegue perceber obviedades sobre uma pessoa machucada. Ou o Dupin, o narrador que acompanha o Dupin, também não é uma figura que consegue perceber detalhes. E isto vai se repetindo na tradição desse detetive do século XIX, esse detetive raciocinador, analítico. Ele é acompanhado com uma figura que encarna a nós leitores. Ele é aquele que não vai conseguir entender todos os detalhes, que vai contar a história e que não vai perceber certos elementos que, quando você reler o texto, você se sente abismado de como ele não percebeu coisas tão gritantes na sua face, na sua cara. Só que tem uma coisa, né, Bruno? A gente tá falando muito do detetive, da tradição, do século XIX... Falamos do Dupin, falamos do Holmes, só que o romance policial no século XX, e aí é um dado que influencia de certa forma a Agatha Christie, e não influencia tanto na sua escrita, mas no ambiente editorial que ela estava inserida, no século XX, a partir ali da década de 10, década de 1920, o romance policial nos Estados Unidos, ele começa a sofrer uma espécie de transformação, não é isso?
Exato. Começam a surgir outros elementos aí por meio de autores como o Dashiell Hammett e o Raymond Chandler, que não estão presentes nessa tradição... Tradição, eu não gosto de dizer britânica, porque pensando que o Poe não é britânico, né? Mas
a tradição analítica.
Uma tradição analítica, ótimo. Que não estão presentes nessa tradição analítica. E acho que o principal elemento aí é o dinheiro. Os assassinatos, os furtos, os sequestros, os mistérios giram em torno de outras coisas que não o dinheiro.
Sim, sim. É interessante notar que o que, que são esses romances como o de Dashiell Hammett ou de Raymond Chandler. São romances em que o detetive, ele se torna, ele é um profissional, ele não está investigando aquilo porque ele dá prazer, simplesmente, ele é um private eye, ele é um investigador profissional que precisa desvendar o crime para pagar as contas. Então há uma materialidade, há uma citação que eu gosto muito, que é uma citação do Brecht, Bertolt Brecht, que é um autor irlandês de teatro.
Não. Brecht é...
Brecht não é irlandês?
Brecht é austríaco. Bem, é de língua alemã.
É de língua alemã, tá. Tudo bem. O Brecht, então, ele vai ter uma citação que eu vou pegar aqui, né? Vou colar. Com licença, gente. A citação dele é a seguinte. A história de mistério nos Estados Unidos é uma história que critica o materialismo da sociedade burguesa. O crime gira em torno de grana. O crime gira em torno de dinheiro. Você descobriu de onde é o Brecht?
Corrigindo, não é austríaco, é alemão.
Alemão. Então vamos, tá bom, ficar aí, né? Com... Muito simpático, né?
É
esse autor alemão. E isso é um dado fundamental do romance policial da tradição dos Estados Unidos, chamado policial negro, policial noir, né? Deste detetive que é um profissional, deste detetive que faz as coisas porque precisa pagar as contas, mas nele
tem
não
boletos
é...
a pagar.
Tem boletos a pagar, mas ele não é um mercenário, ele é um homem de princípios, né? Philip Marlowe, ele, apesar de precisar...
Calma, quem é Philip Marlowe?
Philip Marlowe é o personagem, é o detetive mais famoso dessa tradição, pelo menos meu favorito.
Sim, sim.
O Marlowe é um personagem do Raymond Chandler, que aparece em vários de seus textos. E o Marlowe, diferente do Holmes, ele não vai buscar os casos simplesmente porque lhe deu vontade. Ele busca os casos porque ele precisa disso. Os seus clientes vão entrar pela porta do escritório e pedir uma solução. E ele é um homem que também tem suas excentricidades. Por exemplo, ele é um sujeito que vive metade dos romances alcoolizado. Ele precisa daquilo para aguentar o que é o baque da vida ali nos anos 30, nos anos 40.
E nisso já se torna um pouco mais evidente para onde que essa matriz norte-americana vai. Se por um lado há uma matriz analítica, lógica, raciocinadora, por outro, o que nós temos aqui é uma matriz baseada aí numa certa materialidade das coisas, seja do dinheiro, seja do álcool, do vício e também da sexualidade.
Sim.
Não é mesmo, Márcio?
Sim, sim. É, a figura das mulheres nos romances de nos romances do Chandler é muito presente, as mulheres, aquela imaginário da femme fatale, da mulher que está envolvida com algo que é perigoso. A mulher é uma figura que perturba a ordem, perturba uma ordem masculina, então ela ou está envolvida no crime, ou ela pede ajuda do detetive.
Ora ela é indefesa, ora, pera, ela não é tão indefesa assim, ela está fazendo um jogo.
Sim, e esse tipo de narrativa do policial duro, né, do hard-boiled, do policial
veja
negro-americano...
Veja quantos termos o Márcio usa para falar da mesma coisa.
Sim.
Hard-boiled, policial negro, noir...
Noir, é. O policial de ação é outro
policial
termo
de ação.
Também, porque... E por que isso aparece em algum policial bem vagabundo, né, os romances policiais de autores menos... habilidosos, esse policial dos Estados Unidos, é muito comum ação desenfreada que acaba influenciando a produção, por exemplo, do cinema. Não custa lembrar, é interessante, que esse tipo de narrativa policial dos Estados Unidos, ela é influenciada pela narrativa analítica, que a gente pensa mais britânica, só que ela tem na sua gênese não só isso, ela está ligada, por exemplo, aos romances de faroeste, aos romances sobre o Oeste, né? Então você troca a figura do cowboy, a figura do xerife, pela figura do detetive.
Em suma, vai ter porrada e tiroteio.
É, basicamente tiro, explosão e mulherio, né? Praticamente isso. É... Então quer dizer que quando a Agatha Christie começa a escrever, na década de 1920, já tem um público leitor de romance de mistério. Seja o público que lê o romance de mistério analítico, seja o público de leitor de romance de mistério da matriz de ação e todos os adjetivos que eu usei.
E aí é importante frisar que as duas matrizes disputam fundamentalmente o mesmo mercado de leitores norte-americanos. Então, quando a Agatha Christie critica essa tradição norte-americana, essa tradição do hard-boiled, ela está disputando o mesmo mercado, o mesmo leitor.
Sim, e é interessante, quando o Bruno cita, quando a Agatha Christie critica o romance policial norte-americano, ela faz isso no Assassinato no Expresso do Oriente. Vai ter um momento, nós citaremos um pouquinho mais à frente, em que vai ter o encontro do detetive policial dela com o detetive policial de matriz americana no romance.
E se você... Que é um trouxa.
É, que é um tonto, comparado com o gênio analítico que é o Poirot, detetive de Agatha Christie. Ao mesmo tempo, as alfinetadas vão do outro lado. O Raymond Chandler, num texto publicado em 1944...
Ou seja, 10 anos após...
O Assassinato no Expresso do Oriente, é um texto chamado A Simples Arte de Matar. Nesse texto... O Chandler, ele não só conta o final do Assassinato
do Expresso do Oriente, que nós não iremos fazer aqui.
Sim, mas se você quiser procurar o texto, é fácil encontrá-lo e tem essa passagem. Ele não só revela o final, mas ele critica o final, chamando de imbecil, dizendo que o leitor não consegue descobrir o final do livro, né? Não consegue descobrir quem é o assassino, porque o final é tão imbecil, é tão absurdo, que só alguém muito idiota pensaria nesse final. Então é um ataque velado, um ataque aberto de um autor para outro, justamente para pensar essa questão, que é, tem um leitor em disputa.
E a principal crítica nesse caso diz respeito a uma espécie de mecanicismo. Então, para o Chandler, essa tradição analítica, ela reduziria os crimes a uma mera mecânica. Quem fez o quê? Quem estava onde? No qual não entram as paixões, os acidentes, o dinheiro, por aí vai. Então, seria como resolver o crime, seria como montar uma batedeira, como ele mesmo diz. Então, só alguém que pensaria nesses termos conseguiria resolver o crime que nós vamos ver aqui hoje.
Sim, e já que a gente falou do leitor, né, é bom frisar, o que que busca o público leitor do romance policial?
Olha, lembrando da minha própria experiência aí há muitos anos atrás, eu diria que a primeira coisa é quantidade. Eu li muitos romances da Agatha Christie e me lembro praticamente de nenhum deles. Todos eles se misturam, todos eles eu me lembro, bem, são coisa de rico, uns nomes esquisitos e... Bem, simplesmente vem o detetive genial e resolve o caso. E eu, infelizmente, nunca acertei nenhum assassino dos livros dela que eu li.
E o curioso é que mesmo essa sensação de você ser o Capitão Hastings, que é o companheiro tradicional do Poirot, da Agatha Christie, ou você se sentir tão obtuso quanto o Watson, do Holmes, é interessante notar que mesmo assim é prazeroso ver a resolução. Você lê aquilo e fala, nossa, é mesmo, eu não notei este detalhe. Mas por que é prazeroso? Eu diria, né, aí puxando um pouco a experiência de game design que eu tenho, que é quase o prazer de ver uma resolução de uma equação do segundo grau. Por quê? Você não manja muito de matemática lá no ensino médio. Você vê o professor ou um amigo seu resolvendo aquela conta, você fala, nossa, era
isso? Que bruxaria
isso?
É essa?
Que bruxaria é essa? Mas é interessante, é o mesmo interesse de ver alguém resolvendo um cubo de Rubik, um cubo mágico. Então há um prazer na lógica de você conseguir por si só resolver um enigma, só que também é prazeroso ver o enigma sendo resolvido. Né? É um prazer do equilíbrio, é um prazer de ver algo se completando na sua frente.
Exato, e isso traz pra gente uma dimensão que muitas vezes não é considerada quando se faz crítica de livro, que é a interação com o livro, que é a diversão que o livro pode trazer. Porque no caso do livro de hoje, se trata fundamentalmente de um jogo. De um jogo lógico. Então, um livro como o de hoje, ele não deve ser lido simplesmente da página 1 até a última página e pronto. Ele te convida o tempo todo a tentar resolvê-lo, como se fosse uma montagem de, sei lá...
De um quebra-cabeça.
Exatamente, é isso que me escapou aqui. Então, é uma leitura que fundamentalmente se dá para passar o tempo. E aí eu retomo aquele ambiente de socialização inicial da Agatha Christie, que eu suponho que fosse um ambiente muito marcado pelo tédio. Preciso inventar jogos. E isso aqui é um tipo de jogo. O assassinato no Expresso do Oriente é um tipo de jogo.
Ele funciona como jogo. Ele funciona como um jogo, e como todo jogo, aí quando a gente pensa em jogo, tem texto fundamental do Homo Ludens, né, que é feito qual mesmo o autor? É aquele autor belga...
Márcio, você que fica querendo trazer de que país é o fulano é sempre difícil. Mas
quem é o autor?
É o Huizinga, né?
O Huizinga, ele... Ele, quando lança a ideia do Homo Ludens, ele usa um conceito-chave que é o círculo mágico. O círculo mágico quer dizer que quando os jogadores estão no jogo, eles vão respeitar as regras do jogo, porque esse jogo só funciona no respeito dessas regras. E por que eu trago a ideia do círculo mágico do Huizinga aqui? Porque no romance policial existe um certo equilíbrio entre a verossimilhança e o entretenimento. Em que sentido? O romance policial tem que ser verossímil. Você tem que acreditar que o crime é possível. É, o autor não pode dizer que houve um envenenamento.
Um infarto. A pessoa morreu de infarto. Nossa, que sacal, né? Pensa, ó, você leu 200 páginas pra depois descobrir que a morte foi natural. Pô, isso pode ocorrer na realidade? Pode, mas isso no romance é frustrante.
Sim, que é o equilíbrio entre o verossímil e o entretenimento. É, tem que ser verossímil o crime, né? Não adianta falar que o sujeito morreu por envenenamento de comer morangos. Sabe, uma coisa tipo, isso fez com que ele morresse. Não é verossímil, então tem que ser um veneno, e como esse veneno é obtido, como ele é manipulado, o leitor quer que isso seja real. Só que ao mesmo tempo, se isso for muito real, se tornará, como o Bruno disse, cansativo, chato.
Frustrante.
Frustrante, né? Porque ele vai ter diante de si, por exemplo, o detetive chegou ao criminoso, então ele será preso e resolvemos o caso. Não, porque agora a gente vai abrir o processo, a procuradoria vai ter que fazer a documentação, esse cara vai ficar algum tempo esperando em liberdade.
Vai pedir um habeas corpus e vai escapar ou não. Então, isso são coisas que o leitor não quer. O que importa aqui é o jogo, é o mistério. Quem matou alguém? Né? E aí é interessante pensar, depois de tudo que a gente disse sobre romances de mistério, o quão presente estão essas matrizes no entretenimento de massa atual. Então eu me lembro, por exemplo, da série Monk, que você tem um detetive excêntrico,
caricato,
excêntrico ao limite. Da própria série House, que é uma série pra quem já é um pouquinho... É até meio cômico, às vezes um pouquinho mais velho, né? De se lembrar do House. O House, ainda que não seja um detetive, é um médico que tem um procedimento detetivesco. Ele é peculiar, os auxiliares são meio estúpidos. Eles nunca veem a genialidade dele, House. Ele é um cara insuportável e por aí vai. E eu trago como uma espécie de exceção o antigo Lei e Ordem, que procura explorar não só a investigação de um crime, mas também o seu procedimento burocrático de julgamento. Então, se vocês se lembram dessa série também, que é um pouco mais antiga, não estou falando aqui do Lei e Ordem Vítimas Especiais, né? Estou falando do classicão, no qual você tem sempre a dimensão investigativa e a dimensão processual. Então, o fulano, ele é identificado e acusado, e aí surge uma nova batalha. Como prender esse assassino, esse sequestrador, sei lá o quê. Então, raramente isso vai aparecer em romances de mistério, porque aí quebraria o encanto do jogo.
Sim, e aquilo, né, Bruno? É sempre legal ver você citando exemplos de práticas detetivescas tanto nos romances quanto no entretenimento de massa, na cultura pop, como você escapa de citar o paradigma indiciário do Carlo Ginzburg, porque você não gosta do Carlo Ginzburg.
Não é bem isso, mas vamos seguir o trem aí.
Tá, isso é história para outro dia que a gente conta, tá? E falando do... Para fechar, uma última coisa sobre a contextualização. E aí, vale a pena saber o contexto da década de 30 para entender o romance da Agatha Christie?
Olha, se está procurando no romance da Agatha Christie, no caso do Assassinato no Expresso do Oriente, algum tipo de consideração mais profunda sobre o estado histórico dos anos 30, sinto falar, mas você não vai encontrar. Você não vai encontrar grandes observações, na verdade você não vai encontrar nenhuma observação sobre o nazismo, pensando que é um romance de 1934.
E que tem uma personagem já alemã.
Exato. O Hitler já é o cara desde 1933, isso não aparece. Há menções muito pontuais ao Stalin, exato, a crise. Mas assim, são coisas muito pontuais e são coisas que são ditas pelos homens. Isso também cabe frisar. São os personagens masculinos que mencionam falar sobre essas coisas. Mas fundamentalmente, contexto... essa coisa mais escolar, de um contexto sócio-histórico, isso importa pouco aqui, né?
Sim,
o que importa é a ausência dele, justamente isso. O que parece é que nós temos aqui um romance de escapismo, talvez de escapismo de uma época em crise, no qual o leitor quer resolver um jogo, ele quer brincar, ele não quer falar disso. E brincar não significa que ele é uma criança, ele só não quer falar disso. Dessas coisas.
Sim, é até meio um certo sentimento nostálgico de uma época praticamente anterior à Grande Guerra, anterior ali à guerra, à Primeira Guerra Mundial, né? Porque, fundamentalmente, qual que é o mundo apresentado nessa obra da Agatha Christie e que funciona para a grande maioria das obras dela? Em primeiro lugar, é um contexto aristocrático. Personagens que não estão preocupados com dinheiro, com seus rendimentos. Isso não é uma questão. Como a gente disse antes, o crime não tem uma explicação monetária. A pessoa não cometeu o crime, o criminoso não faz aquilo que faz porque precisa de dinheiro. Ele o faz por questões ligadas a outra esfera. E isso entra num segundo ponto. Que motiva os personagens da Agatha Christie? Sejam o detetive, sejam os criminosos, sejam os auxiliares, o que os motiva são valores, digamos, mais elevados. Honra, família, dever. Isso é fundamental. São personagens que não são motivados por algo financeiro, por algo do mundo material. Um terceiro aspecto que vale a pena a gente frisar, que este mundo aristocrático da Agatha Christie, esse mundo das altas esferas, ele é crivado, ele é marcado, né, muito claramente, por uma divisão naturalizada entre patrões e empregados. É notório isso no livro todo, que há uma naturalização dessas relações. O empregado que critica o patrão é visto como uma figura estranha, né, e os patrões são benevolentes, eles estão naquele lugar porque merecem, ninguém contesta esse universo de hierarquias. E um último ponto, né, Bruno, que a gente conversou muito antes do programa, é o que diz respeito às fronteiras nacionais.
Exato. Elas definem não só... elas definem os personagens. Então, os personagens da história são muitas vezes encarnações do que se espera de cada nação, fundamentalmente da Europa. Então, o italiano é o cara que fala muito, o inglês é um fulano leal, mas meio ríspido, por aí vai. Então, a nação aqui, ela é um dado não problematizado, ela é algo evidente por si só, não só no mapa, mas também nas pessoas. As pessoas são encarnações de tipos nacionais. Então, se pode dizer aqui que a nação é um dado essencializado, e é um dado essencializado fundamental para entender o romance inteiro.
Exatamente. E já que a gente falou bastante sobre o contexto, caracterizamos a Agatha Christie e o próprio romance policial e quem eram seus leitores, acho que já está no momento para entrar de cabeça nesse livro.
Opa!
Então, bora lá!
Bora lá!
Salve, galera! Tudo bom? Como vocês perceberam, o programa de hoje ficou bem recheado de conteúdo, né? Informações sobre a Agatha Christie, o gênero do romance policial, contexto, né? Bastante coisa bacana. Para não sobrecarregar vocês e ficar um programa gigantesco, nós resolvemos, eu e Bruno, dividir este programa em duas partes. Então, no nosso próximo episódio, a gente vai ter os dados sobre o romance, as personagens, o método do Poirot e alguns temas que achamos bem legais. Então, na próxima edição, vamos continuar falando de Assassinato no Expresso Oriente. E vocês já sabem como nos contactar. Usem o Twitter, que agora voltou a funcionar, né? É @leituraInter. Também estamos no Instagram, Leitura do Intervalo. E estamos sempre abertos a críticas, sugestões, recomendações, elogios. Segue a gente lá. Um abraço e tchau, tchau.